Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema da nossa entrevista de hoje é o trabalho realizado pelo Centro de Apoio de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Procurador de Justiça, o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que é coordenador do CAOP. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Olímpio. Boa tarde, doutor. Obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. A satisfação é toda minha.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direitos humanos? A gente escuta muito essa expressão, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que se quer dizer com ela.
Os direitos humanos são aqueles direitos e liberdades básicos da pessoa humana, né? Aqueles que são os direitos que correspondem a uma proposta de reconhecimento de dignidade da pessoa humana. Tem um campo amplo, vasto de direitos que vão se ampliando quanto mais se avança no processo civilizatório, né? Quanto mais a humanidade avança nessa perspectiva, sim, civilizatória, se ampliam também esses direitos.
Uhum. E, doutor, o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes como as leis no Brasil que protegem os direitos humanos?
Eu acho que vale a pena fazer o registro inicial da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, portanto, logo após a guerra, onde lá, pela primeira vez, de uma maneira, né, expressa, se faz a indicação dos direitos humanos, né? Como eu disse, é nessa perspectiva do avanço civilizatório em que nós vamos identificando os direitos humanos de primeira, de segunda e de terceira geração, né? Nós temos inicialmente os direitos políticos e civis, aqueles direitos que dão segurança ao indivíduo, inclusive frente ao Estado, limita o Estado, né, no seu poder.
Sim.
Por outro lado, os direitos de participação política e daí o direito ao voto, né? Então, esses são os denominados direitos de primeira geração. E depois se avança para incluir nesse rol de direitos, né, os direitos sociais, econômicos, culturais, né, com já uma perspectiva de modernidade, até os direitos agora já de terceira geração, que dizem respeito desde do acesso a medicamentos sofisticados, hoje se inclui nesse rol até o direito à paz, o direito à felicidade, o direito à solidariedade, enfim, é um grande processo, como eu disse, de ampliação desse rol de direitos que estabelecem a própria dignidade da pessoa humana. No Brasil, o grande destaque nesse contexto, né, no nosso ordenamento jurídico, sem dúvida, é a Constituição de 1988, que, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, se fez ingressar na Constituição Federal exatamente esse rol de direito, a partir do seu preâmbulo, né, esse rol de direitos, e inclusive com indicação no próprio texto constitucional que o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Né?
Uhum.
Então, é importante fazer a vinculação dos direitos humanos ao avanço social, ao progresso social, à construção de uma sociedade progressivamente melhor e mais justa. Né?
Uhum.
Infelizmente, na realidade brasileira, não raras vezes se apresentam, os direitos humanos são apresentados de forma equivocada, às vezes até pejorativamente, por incrível que pareça. Né? O Norberto Bobbio, jurista, cientista político, né, italiano, tem uma obra recomendável a todos, que se chama A Era dos Direitos. E a tese fundamental desse trabalho do Bobbio é no sentido de que direitos humanos, democracia e paz social são três movimentos de um mesmo momento histórico, onde os direitos humanos não se encontram devidamente inscritos e implementados, não se instala uma sociedade genuinamente democrática. E onde não há uma sociedade democrática, não se criam as condições favoráveis para a superação pacífica dos conflitos sociais. Então, nós que, na realidade brasileira, que a todo momento falamos, né, da preocupação, da justa preocupação em relação a conflitos sociais, em relação à criminalidade, ao aumento da criminalidade, precisamos nos desvincular dessa falsa compreensão de direitos humanos e reconhecer que é a partir da implementação dos direitos humanos é que nós vamos poder conviver com uma sociedade pacífica, né, onde todos tenham oportunidades iguais de exercício dos direitos elementares da pessoa humana. Hoje, não raras vezes, se vincula a questão de direitos humanos tão só à proteção aos direitos daqueles que respondem por prática de crimes. Né? Não raras vezes, de maneira equivocada, ainda se diz, os defensores de direitos humanos que ficam só defendendo criminosos. Uhum. Né? É uma visão absolutamente equivocada, né? sem fundamento no complexo das regras jurídicas. Né? Direitos humanos diz respeito, além dos direitos à liberdade de expressão, ao direito à igualdade. Né? Nós estamos tratando do direito à saúde, do direito à educação, do direito à habitação, à cultura, enfim, a esses, como eu disse, a esses direitos que são básicos, né, a todo ser humano. E por isso, na realidade brasileira, é muito importante que se possa avançar na perspectiva de educação em direitos humanos. E aí eu vou me referir a todos, né? Uhum. desde aqueles da estrutura do sistema de justiça, os promotores, os juízes, os advogados, eles todos precisam de educação e de direitos humanos e precisam de educação e direitos humanos à população em geral. Eu me lembro que meu filho, adolescente, estudando numa escola de excelência, né, que se reconhecia como de excelência, ou se apresentava como uma escola de excelência, e num determinado momento, né, conversando com meu filho, identifiquei que ele já sabia o volume de águas do Rio Nilo, a extensão do Rio Amazonas, sabia teoremas de álgebra, de geometria, símbolos químicos, ele já havia decorado todos, mas não havia em nenhum momento estudado a Declaração Universal de Direitos Humanos, não sabia o que é que na Constituição Federal, né, se prevê em relação à nossa lei maior, na nossa Carta Magna, o que está previsto, né, em relação a esses direitos fundamentais da pessoa humana. Não, nunca tinha ouvido falar de diplomas legais que têm conteúdo genuinamente democráticos, que correspondem a esse anseio, né, de ampliação desse rol dos direitos humanos. E eu poderia destacar por todos o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, né, o nosso sistema educacional precisa inserir na sua agenda, na sua grade curricular, o tema também de direitos humanos, para que a população possa se reconhecer a titularidade desses direitos que ele deve exercitar.
Uhum.
É uma observação importante em relação aos direitos em geral, é de que a lei, por si só, não muda a realidade social. Por melhor que seja o texto legal, ainda que tenhamos uma Constituição denominada de Constituição Cidadã, né, ela por si só não altera a realidade. O que muda a realidade é o exercício dos direitos que estão previstos na lei. E daí a importância, então, de todos conhecerem o que está previsto na lei para que, a partir disso, possa se exercitar esses direitos.
Disso.
E, especialmente, fazer com que o Estado, né, eu me refiro ao Estado brasileiro,
algo
que o Estado cumpra com o seu papel institucional indelegável de asseguramento desses direitos, da implementação desses direitos que garantam a todos a ascensão social, que garantam participação, realização pessoal e participação comunitária.
Uhum. Doutor Olímpio, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, dentro desse contexto, quando que foi criado e o que, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público?
Sim, bom, eu acho que vale um destaque histórico, que o Ministério Público do Paraná sempre foi vanguarda nesse tema de proteção, de promoção dos direitos humanos. Aliás, logo após a vigência da Constituição, né, e aí eu vou contar um dado histórico que me envolve, né, diretamente, o Procurador-Geral de Justiça era o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, e diante da vigência da Constituição, eu fui lá dizer a ele que o Ministério Público precisaria se estruturar, né? Nós precisávamos ter promotorias de defesa dos direitos e garantias constitucionais, né, recém, né, consignados na Constituição de 1988. E, enfim, apresentei essa proposta, defendi a proposta e ele acolheu essa ideia. Daí eu me lembro bem, daí então me despedi dele, agradecendo. Ele disse, não, você não é um até logo. Né? Você vai ser o promotor responsável pela primeira... Foi a primeira promotoria de defesa dos direitos e garantias constitucionais do Brasil a ser implementada e no Ministério Público do Paraná. Então, nós temos uma tradição de atuação nesse campo. E em 94, nós criamos... Antes disso, nós já tínhamos essa promotoria que funcionava como se fosse um centro de referência para os membros do Ministério Público e para a sociedade na área de direitos humanos. E, em 94, foi instituído mesmo um centro de apoio que inicialmente teve o nome de Centro de Apoio das Promotorias de Justiça dos Direitos e Garantias Constitucionais e depois alterado para Direitos Humanos. A atuação, na verdade, como eu disse, né, são vários os direitos que englobam essa perspectiva de direitos humanos. E nós temos no Ministério Público vários centros de apoio, né, especificamente vão tratando dessa gama de direitos. Nós temos um centro de apoio que trata da saúde pública, nós temos um centro de apoio que trata da educação, dos direitos da pessoa com deficiência, dos idosos, da infância e juventude, né? Então, do meio ambiente, da proteção ao patrimônio público. Né? Então, são vários centros de apoio. O nosso centro de apoio tem funcionado mais ou menos como uma forma residual, quer dizer, tudo que já não está nos outros centros de apoio é matéria de atuação do Centro de Apoio de Direitos Humanos. Nós temos 13 eixos de atuação, que esses eixos são que tratam da promoção da igualdade racial, da igualdade de gênero e do enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Temos um núcleo que trata da população, dos direitos da população de rua, dos direitos da população LGBT. Temos outro que trata intervém em relação aos conflitos fundiários. Temos outro que diz respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, aí envolvendo quilombolas, faxinalenses, pescadores artesanais, com destaque para as comunidades indígenas. Enfim, é um campo, assim, um outro núcleo que trata da implementação do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS. Cuidamos do projeto muito importante do Ministério Público, que é o do Ministério Público Social, que se instala esse projeto a partir da identificação dos 20 municípios com menor índice de desenvolvimento humano do Estado, e daí a intervenção do Ministério Público se aproximando, né, desses municípios. Enfim, é um campo bem
vasto.
Bem vasto de atuação e de temas que, alguns deles, né? E confesso que estudo permanentemente essas matérias, porque são temas que ainda não estão, infelizmente, na agenda cotidiana do sistema de justiça.
Uhum.
E daí a importância do Ministério Público em trazer essas matérias, né? Em requerer a prestação da tutela jurisdicional, ou seja, o promotor levando ao juiz, tentando resolver muitas coisas na esfera administrativa mesmo, sem precisar levar isso à justiça, né, ao Poder Judiciário, mas muitas vezes daí tendo que levar a matéria ao Poder Judiciário, né, para asseguramento daquilo que já está prometido no ordenamento jurídico, mas que se encontra ainda distante, né, da vida cotidiana das pessoas. Né? Eu tenho para mim que o grande papel nosso, dos operadores do direito, é exatamente este, né? De fazer da justiça um espaço de luta para implementação dos direitos que já estão prometidos no ordenamento jurídico, na Constituição Federal, e a partir disso, a partir da implementação dessas regras, produzir uma transformação da própria realidade social, uma transformação, obviamente, se quer, positiva.
Sim.
Na realidade social. Então, os operadores do direito funcionando como agentes políticos de transformação social a partir da implementação dessas regras jurídicas.
Uhum. E, doutora, a população ela pode levar alguma demanda até o Ministério Público? Pode participar desse processo? Se tiver alguma dúvida, como que funciona para chegar até lá?
Cada município, né, do Paraná possui uma promotoria de justiça que é responsável pela área de direitos humanos.
Uhum.
As portas, eu espero que não só as portas, mas a mente e os corações, né, dos promotores de justiça estão abertos. Né? É dever funcional dos promotores de justiça receber essas demandas e ter uma atuação. A população deve saber que o promotor de justiça é um servidor público, que não cobra nada para a sua atuação, não precisa pagar honorários para o promotor, né? Ele atua gratuitamente. E qualquer situação de violação dos direitos humanos, pode procurar o promotor de justiça, e, como eu disse, ele tem o dever de ofício dele, o dever profissional, né, de atuar no sentido do atendimento à população. Pode ser fazer isso tanto no plano individual como também nas questões coletivas. Né? E daí a recomendação que se faz sempre aos promotores de justiça da realização de audiências públicas, né, onde ele possa ouvir a comunidade sobre esses temas relacionados aos direitos humanos, que são os mais importantes, a saúde, a educação, enfim, um meio ambiente sadio, a questão dos direitos do consumidor, né, e o promotor de justiça poder ter essa atuação positiva. Também lembrando que, dentre as incumbências institucionais do Ministério Público, né, do que cabe ao Ministério Público fazer na sociedade, né, e no rol que está na própria Constituição, além de ele ser o autor privativo da ação penal pública, né, nos crimes de alçada pública, só o promotor de justiça pode iniciar uma ação penal, uma responsabilização. Além de o Ministério Público, promotor de justiça, poder usar do inquérito civil e da ação civil pública para a defesa dos interesses mais caros da sociedade, daquilo que é mais importante para a sociedade, sobre o aspecto, inclusive, como eu disse, coletivo.
Uhum.
Também incumbe ao Ministério Público, diz o texto constitucional, zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Ou seja, toda vez que o Estado deixa de cumprir com o seu dever institucional, deixa de implementar uma determinada política pública, o promotor de justiça tem o dever de acionar o Estado. O que diferencia o Ministério Público brasileiro dos ministérios públicos do resto do mundo é exatamente isso, é a possibilidade, embora integre a estrutura organizacional do Estado, seja um órgão de Estado,
uhum.
né, o Ministério Público, em nome da sociedade, pode acionar o próprio Estado no sentido da responsabilização do administrador, e mais que isso, no sentido de obrigar o administrador, né, seja pela via administrativa, dos inquéritos civis, com termos de ajustamento de conduta, seja através daí da justiça, requerendo que o Poder Judiciário, cumprindo também com seu papel institucional, determine uhum. ao Estado que cumpra com aqueles deveres, né? Porque na perspectiva desses direitos humanos, nós vamos identificar que se tratam de direitos subjetivos, ou seja, direitos que todos têm, e, ao mesmo tempo, o dever do Estado de implementação desses direitos. E aí daí a gente vai encontrar inúmeras ações do Ministério Público no sentido de garantia de creche para crianças, no sentido de garantia de acesso à saúde, né, à educação, enfim. Essa peculiaridade do Ministério Público brasileiro, desse poder de entrar com medidas contra o próprio Estado quando ele é omisso, quando ele deixa de cumprir com o seu dever de asseguramento dos direitos humanos, os direitos fundamentais da pessoa humana.
Uhum. E, doutor Olímpio, conta um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional na coordenação desse grande centro de proteção Sim. aos direitos humanos do Ministério Público.
Então, eu acho que eu estou completando agora 40 anos de Ministério Público do Estado do Paraná.
Muito tempo.
É uma existência, né? E eu sempre tive essa visão, até porque tive acesso a um membro do Ministério Público do passado, chamado Roberto Lira. O Roberto Lira, com uma visão de futuro extraordinária, né? Ele, lá pelos idos de 1950, ele já falava do Ministério Público Social.
Uhum.
Essa ideia do Ministério Público se preocupar com a lei, mas mais do que se preocupar com a lei, se preocupar com a justiça. E mais que isso, um Ministério Público que tem que fazer a opção preferencial para ser o defensor da sociedade, numa realidade como a brasileira, de um Ministério Público que tem que fazer a opção preferencial em favor daqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício desses direitos humanos, desses direitos fundamentais da pessoa humana, né? Então, embora a época, a legislação ainda não tratasse disso, não houvesse a previsão de uma atuação do Ministério Público como dever institucional, até, eu sempre tive essa preocupação. E na minha trajetória institucional, eu sempre elegi como tema mais relevante, né, o mais importante de todos, a infância e a juventude.
Uhum.
Até hoje, o nosso texto constitucional, né, o artigo 227 da Constituição, prevê, né, ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar Sim. e comunitária, à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, enfim. É o artigo 227 que vai, né, enfim, materializar esse conceito de que as crianças e adolescentes devem ter prioridade absoluta na implementação dos seus direitos fundamentais. E eu tive a oportunidade de participar deste movimento realizado aqui no Brasil.
Uhum.
Primeiro com a Constituinte, houve um movimento que se chamava Pró-Criança na Constituinte. E esse artigo 227, que corresponde à adoção da chamada doutrina da proteção, dos ditames da chamada doutrina da proteção integral, né? No artigo 227, essa doutrina tem a tese fundamental no sentido de que incumbe à lei assegurar às crianças e adolescentes a possibilidade do exercício dos seus direitos humanos, dos seus direitos fundamentais. E chegou à Assembleia Nacional Constituinte com mais de 2 milhões de assinaturas. Né? Foi um movimento do Brasil todo, extraordinário. Então. E, na sequência, eu tive a oportunidade de participar da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, tem muitos institutos e muitas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente que advieram aqui do Estado do Paraná. Né? Nós já contávamos, bem antes da Constituição, uhum, e bem antes, com uma associação de juízes e promotores de justiça da infância e da juventude. E essa associação foi... apresentando propostas que depois foram absorvidas pelo legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a minha vida institucional sempre esteve, sempre estará, né, vinculada ao tema da infância e da juventude. Eu não tenho dúvida em dizer que nós só construiremos esta... Que nós não construiremos, melhor falando, esta sociedade melhor, mais justa, pretendida, se continuarmos perdendo gerações e gerações de crianças, sim, e adolescentes para a subcidadania, para a exclusão, opressão social. Né? Então, esse é um tema muito caro. E de resto, né, daí me inseri, fui coordenador do Centro de Apoio das Promotorias da Infância e da Juventude aqui do Paraná. Bom, eu fui procurador-geral de Justiça por 4 mandatos, né? 8 anos, uhum, tá, chefiando a instituição. Depois, quando eu não era procurador-geral, eu era coordenador, eu fui coordenador do Centro de Apoio da Infância. E agora, trabalhando nesses temas de direitos humanos, para colocar o Ministério Público no sentido de cumprir, né, com o comando constitucional, no sentido dele não só atuar no sentido da garantia da ordem jurídica, da implementação dos direitos sociais individuais indisponíveis, mas também, que está lá expresso na Constituição, ser o defensor do regime democrático. E defender o regime democrático na realidade brasileira é atuar no sentido para que todos... para atuar no sentido da universalização dos direitos humanos, no sentido de que todos possam exercitar direitos que hoje parte da população exercita e outra grande parte está impedida, uhum, de exercitar, e por isso mesmo se encontra à margem, né, marginalizada essa parte da população, à margem dos benefícios produzidos pela sociedade.
Doutor Olímpio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, como o senhor comentou no início da nossa conversa, uma das razões pelas quais algumas pessoas são adversas a alguns temas que envolvem os direitos humanos é que elas entendem que os direitos humanos estão mais voltados à proteção dos criminosos do que à proteção das vítimas. Qual que é o trabalho do Ministério Público, do Poder Público, em desmistificar essa ideia? Como que o senhor vê essa situação?
Daí a importância de que eu já me referi, a educação em direitos humanos, né? Desde, uhum, do sistema educacional, em todos os espaços, que se possa esclarecer que direitos humanos importa numa sociedade melhor para todos, né? Sem desconsiderar o fato de que até os criminosos também são, sim, titulares de direitos que precisam ser assegurados, né? Quando o juiz condena alguém que praticou um crime, condena a privação de liberdade, né? E isso não significa que ele tenha todos os seus demais direitos suprimidos, além daquele que está lá previsto na uhum, sentença, né? Por outro lado, a sociedade, ainda ontem li que parece que
67%,
quase,
né,
60%, 20% da população diz que bandido bom é bandido morto. Isso é uma forma equivocada, né? Porque nós não temos pena de morte. Não é? Então, por mais grave que tenha sido o crime praticado, essa pessoa tem que ser julgada dentro dos padrões, para não se cometer injustiça, né? Dentro dos padrões estabelecidos na nossa legislação. E sempre nesse momento fazer um destaque, né? Que é uma crítica ao nosso direito penal. Porque esse rigor que se quer, né, em relação a essa expressão aí de que bandido, é em relação à chamada criminalidade convencional, né? E ao mesmo tempo que você quer esse rigor com o batedor de carteiras, com o indivíduo que furtou uma bicicleta, que não raras vezes são detidos pela população e são vítimas de agressão, quando não de linchamento. Né? Um batedor de carteira é capaz de ser perseguido em praça pública, ser preso, ser linchado. Porque, entretanto, a sociedade brasileira é extremamente complacente com a grande criminalidade, com a criminalidade econômica financeira. Uhum. Né? Enquanto que se quer ver o concretamente acontecer um linchamento do batedor de carteira, nós temos políticos corruptos que continuam desfilando na nossa sociedade, sendo reeleitos, ainda que reconhecidamente corruptos. Nós temos os funcionários públicos peculatários, que desviam os recursos, né, exatamente os recursos, essa criminalidade. Sim. Que desvia exatamente os recursos que seriam empregados para implementação de políticas públicas relacionadas aos direitos humanos. Nós temos os grandes fraudadores do fisco. Então, você vê como há uma manipulação da opinião pública no sentido de querer esse rigor com a criminalidade convencional e, ao mesmo tempo, ser complacente. Eu acho que o grande dever agora, né, da estrutura de justiça, do sistema de justiça criminal, é exatamente direcionar as suas malhas para essa criminalidade econômica financeira, os crimes do colarinho branco, como eu disse, dos agentes políticos corruptos, dos funcionários públicos especulatários, dos grandes fraudadores do fisco, porque eles, inclusive, determinam a ocorrência, né, da criminalidade convencional quando retiram, como eu disse, os recursos para dar dignidade humana para essas pessoas que não raras vezes são impulsionadas daí no sentido da criminalidade.
Doutor Olímpio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer o senhor pela participação, por essa conversa e até uma próxima vez.
Estarei sempre à disposição. Parabéns à Amapar pelo programa, parabéns pela maneira muito competente como você conduz o programa. A gente está sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.